E hoje no Revista Universitária a gente vai conferir mais detalhes sobre o longa-metragem Punhal, que está em fase de finalização. E quem vai falar sobre essa produção com a gente é a roteirista, produtora e diretora de cinema, Luísa Lubiana. Boa noite, Luísa.
Boa noite.
Luísa, conta pra gente sobre o Punhal, o que, que vocês falam nesse longa?
Então, é um filme rodado em 35mm e eu, como todos os meus outros filmes, eu trabalho a natureza assim como protagonista também, né? Então a gente filmou no Mosteiro Budista de Biraçu, que funcionou como cidade cenográfica, fílmica. E a gente trabalhou também com a região de Santa Leopoldina, Cachoeira do Rio do Meio, e também uma parte do Tirol, onde que ainda tem mata, e também com a Casa de Pedra, em Jacaraípe. O longa, ele é aprovado na Ancine, e a gente está trabalhando com recursos de incentivo, a gente está trabalhando com incentivo da Lei do Audiovisual. E as empresas capixaba que são parceiras do projeto via Lei do Audiovisual é Cediza, CVC e Banestes. E agora o filme está em fase de finalização e nós também contamos com o apoio da Lei Rubem Braga, UFES, Secult, Espírito Santo, Sincades e Prefeitura de Biraçu.
Agora, Luísa, você falou do seu interesse por trabalhar sempre com a natureza. Por quê?
Ah, esse é meu leitmotiv, digamos assim, né? Todos os meus filmes eu trabalho com lenda, com... E o universo da lenda, ele é meio que... O meu universo, quando eu crio as lendas, ele é meio desvinculado do cotidiano comum, né? Principalmente do meio urbano. Eu trabalho sempre com rural, porque parece que dá um aspecto mais característico à lenda.
Como é que a natureza dialoga com a proposta de Punhal?
Ah, por exemplo, como é atemporal e também... como eu já disse, eu não trabalho com elementos urbanos contemporâneos. Então, a natureza, ela agrega um super valor estético a isso, né? Por exemplo, tem uma cena que o antagonista, ele está numa cachoeira e imagina que ali a amada dele e quem ele pensa que ela está o traindo, estão ali dentro de um cesto. Então, se você coloca isso dentro, um cesto tecido com taboa natural, dentro de um ambiente completamente maravilhoso, que é a Cachoeira do Rio do Meio, você cria um clima de dream, de sonho.
Adianta pra gente um pouquinho dessa sinopse, essa trama, o que
acontece? Ah, olha só, o filme conta a história de um povo que vive no Monte da Nuvem Branca, e eles acreditam que os espíritos, quando morrem, ainda sentem fome e desejo. Então o filme começa com os líderes espirituais dessa província procurando a escolhida dos deuses para torrar alimento para os espíritos, para dar paz à aldeia e fertilidade às plantações, visto que eles vivem de plantações. E eles acabam descobrindo a escolhida, que é Prana, e ela está predestinada a se casar com Ozu, que é meio que um regente financeiro, maior dono das maiores plantações. Mas eis que chega na província o belo e jovem Calqui, tocador de violino, que tem o dom de, quando ele toca, fazer com que a vida se multiplique. E ele e Prana se apaixonam. Com isso, ela termina o noivado com Ozu, que se torna obsessivo e começa a cometer loucuras. Mas o resto vocês vão ver na tela, tá bom?
Fiquei curiosa, né? Qual é a importância de tratar uma história tão mística assim em uma época que a realidade é quase inseparável do que a gente vive, do que a gente...
Então, eu acho que a lenda, ela é exatamente pra isso, porque a realidade é tão insólita que você precisa de sonho, não é? Então eu fabrico isso, sonho, para ver se dá uma apaziguada, né, no coração da humanidade.
E qual é o grande desafio de pensar em uma história diferente, pensar em trabalhar uma lenda sem cair na mesmice?
Então, como já dizia Aristóteles, né, tudo já foi dito. Então, o grande escândalo é você ter uma maneira nova de contar aquilo que já foi dito. Então eu sofro disso, eu sou uma mescla de mitos, lendas, me apropio de algumas, crio outras novas e dou uma mesclada em outras, entendeu? Olha, eu não sei de te dizer de onde que vem, mas eu acredito que seja um dom, porque eu não tenho muita dificuldade de inventar. Agora, inventar não é a maior dificuldade, ou digamos assim, inventar já tem que se ter dom para isso, mas inventar diante da circunstância da produção de cinema no Brasil é o de menos, digamos. A grande pedra mesmo no sapato, né, no caminho, é você depois concretizar isso que você escreveu e transformar em roteiro, porque eu sou a única pessoa que fez um filme via cine aqui no Espírito Santo em 12, 15 anos. A gente tem uma grande dificuldade de realizações independentes. Essa troca de bônus é dificultosa, né? Tem anos que eu estou correndo atrás desse projeto, aí eu consegui trocar os bônus via Cediza, CVC e Baneste, consegui mais esses outros apoios, que é Secult, Sincades, UFES, Prefeitura de Ibiraçu e Leão Bem Braga, via Grande Vitória e Multivix. Mas é uma labuta mesmo, assim, é um trabalho hercúleo, né? Pantagruélico, assim, para você conseguir chegar na realização de um longa-metragem. Ainda mais que eu rodei em 35mm, que é uma linguagem até que está sendo extinta, né? Que está todo mundo filmando em digital, que é mais miraculoso ainda.
Luiz, então conta pra gente da equipe que está trabalhando com você também. Quem são essas pessoas?
Olha, a equipe técnica, um monte de gente bacanérrima, entendeu? Eu trabalhei aqui de Vitória com o Léo Zon, que apesar dele não viver aqui, ele é filho de gente daqui, ele é da Terra, que fez a captação de som direto para Dolby 5.1. Trabalhei com a Karina Americano como produção de arte. Trabalhei com Paulette Avelar na arte, o filho dela, Rafael Vargas e a Eugênia, que fizeram uma arte muito legal. E quem fez todo o desenho de cena foi Nina Borges, mas infelizmente ela partiu, né, para outra galáxia. Quer dizer, eu trabalhei com um monte de gente maneira mesmo. A Kika, que trabalha com o Rodrigo Aragão, também trabalhou comigo. E eu trabalhei com o diretor de fotografia do Rio, porque não tem gente aqui que faz 35, pelo menos pra longa, assim, eu tive que contratar de fora, né? E de atores, eu trabalhei com um elenco muito legal aqui de Vitória. Eu trabalhei com Miguel Roncato, da Globo, e aquela Isabela Camero. E trabalhei com, daqui de Vitória, Regina Mainardi, Marcos Conká, que tá brilhante, o Cláudio Lins, que morava em Linhares. Trabalhei com a Regina Mainardi, com a Eneides, trabalhei com Aníbal. Eu trabalhei, e Fabiola Buzin como antagonista, ela tá brilhante no filme. E trabalhei com o ator Rômulo Braga, que é de Minas também, mas a maioria foi daqui, foi de Vitória. E os protagonistas e os antagonistas, eles estão muito bem mesmo no filme. Mandaram ver legal.
Agora, uma coisa que a gente sabe também é que sonorização é tudo, né?
E a trilha e os ruídos sonoros, eles são fundamentais. A gente trabalha também com o canto dos índios Kraó, que é um canto primitivo que parece um mantra, que também abre o filme e se introjeta em certos momentos, assim, de que tem que ter tensão, né? Ele faz parte da composição, do desenho sonoro do filme também.
Luiz, em que pé que tá esse longa e quando é que a gente finalmente vai poder conferi-lo?
Então, eu filmei, já rodei todo, já revelei, ele tá montado e já tá sendo feito trilha sonora e edição de som, trilha sonora, ruído, desenho de som e trilha sonora. Então, daqui a pouco ele está prontinho para ir para o laboratório para ser finalizado em ótico, em 35mm. Aí ele vai ser posto, né? Aí eu estarei na Berlinda, né? Eu estou tentando exibi-lo via o Sesc, não sei ainda, mas se não for o Sesc eu vou exibir nos Jardins ou então uma exibição em público, porque ele é em 35 e eu tenho acesso a um projetor de 35, eu queria fazer uma estreia bem, assim, já que eu tenho apoio da prefeitura, já que eu tenho apoio do estado, então que seja para todos, né?
Uma estreia em grande estilo, né? Se for assim, vai ser uma estreia em grande estilo.
Vai, mas eu sempre faço em grande estilo, depois de tanta labuta, pelo menos isso, né?
Tem que ter recompensa, né?
Tem que ter uma recompensa. Então, ele tá nessa fase de finalização e eu não consigo te dizer a data certa ainda de estreia, mas ele já tá bem adiantado para isso.
Bom, eu ouvi falar até de um interesse desse filme ser distribuído fora do Brasil.
Ele tem já uma distribuidora. Ele tem uma distribuidora que chama Mericine, que vai distribuí-lo para França, Espanha, México, Argentina e Canadá. E a distribuidora no Brasil é mais dificultosa, acredita?
Isso que eu ia te perguntar. Como é que funciona isso? Porque lá fora ele acaba se tornando quase um queridinho e aqui esse trabalho todo doído, né?
O incrível é que eu tive mais facilidade de conseguir uma distribuidora internacional do que uma distribuidora nacional. Essa nacional ainda tô na labuta.
Agora, isso é uma cultura nossa, o que é de fora, as pessoas de fora têm que valorizar primeiro o que é daqui para depois nós reconhecermos, porque isso é em todas as áreas da arte.
Eu sofri isso com a Lenda de Proitin, que foi meu primeiro curta que teve uma ascensão nacional, né? Fui para Gramado, ganhei Cuiabá, fui classificado em Londres, fui classificado em Paris, mas aqui mesmo, as pessoas só deram um valor depois que eu fui classificada fora. É meio estranho isso mesmo.
É bem estranho.
É o contrário do... Né, assim, eu sou curadora de um festival agora, que é o FECIM, que a gente pratica exatamente o contrário. A gente está sempre valorizando tudo que é daqui primeiro.
Bom, Luísa, muitíssimo obrigada pela sua participação. Vamos acompanhar em que pé está esse longa, quando nós finalmente teremos ele.
Eu espero que
pertinho.
Vocês estejam lá arrumada e de batom. Tá,
lindas e de batom, estaremos todas na estreia.
Tá bom? Muito obrigada.
É isso aí, você acabou de conferir um bate-papo com a roteirista, produtora e diretora de cinema, Luísa Lubiana. Ela contou pra gente alguns detalhes do que vai rolar no longa-metragem Punhal, que será lançado em breve aqui no estado e também fora do Brasil. Karen Vieira para o Revista Universitária.